Paraná em Rede está de volta.
O aeroporto de Foz do Iguaçu vai ter nova pista antes da concessão que será feita à iniciativa privada.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário nacional de aviação civil Ronei Glanzmann anunciaram nesta terça-feira em Brasília que a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu vai ser feita antes da concessão para a iniciativa privada. A obra de 600 metros vai permitir receber voos internacionais e deve custar cerca de 70 milhões de reais, recursos disponibilizados pela Infraero. Foz do Iguaçu é o segundo maior destino turístico de estrangeiros do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. A ampliação da pista vai encurtar o caminho de melhorias no aeroporto e potencializar o turismo da região. Estudos da Secretaria de Turismo do município indicam que ela pode aumentar em até 5 vezes a movimentação de pessoas na cidade. A Infraero vai se debruçar sobre as licenças e readequações nos próximos 6 meses para acelerar a licitação. A previsão é de que até dezembro do ano que vem ou no primeiro trimestre de 2021, a nova pista possa ser inaugurada. Com isso, o aeroporto também vai subir de categoria para concessão e vai valer mais de R$1 bilhão. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, essa ampliação permite a abertura de novas rotas no continente.
Uma notícia importante, não só para Foz, como para o Paraná e até mesmo para o Brasil. Esta conquista do governo do estado em ter a ampliação da pista é fundamental, né, para elevar a cidade, o destino de Foz do Iguaçu, as nossas cataratas, como o destino número 1 do Brasil por estrangeiros.
O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu vai ser privatizado no pacote de concessões do governo federal, que engloba os aeroportos do Bacacheri, em Curitiba, Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e o de Londrina. O Bloco Sul envolve ainda as concessões de 2 aeroportos em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul. Repórter Priscila Paganotto.
E o Paraná vai ter 10 novas rotas de voos domésticos. Neste primeiro momento, serão feitas em Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra. A intenção é que as linhas aéreas possam estimular novos investimentos no setor produtivo, principalmente para desenvolver o turismo regional, projeto do atual governo do estado. E tem preocupação a respeito da febre amarela. Uma suspeita levou um macaco para o Instituto Ambiental do Paraná. O animal está em recuperação no centro especializado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
O Instituto Ambiental do Paraná, IAP, encaminhou nesta segunda-feira um macaco bugio para o Instituto Conservacionista ANAMI, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O local é especializado em proteção e recuperação de grandes primatas. O animal foi levado ao CAFES, Centro de Apoio à Fauna Silvestre, em maio, pela Secretaria de Saúde do mesmo município, com suspeita de febre amarela. Exames realizados no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná descartaram a doença, mas o bugio apresentava sintomas de desequilíbrio motor, provavelmente provocado por uma pancada na cabeça. Depois de ficar mais 15 dias em reabilitação no centro de apoio, ele foi encaminhado ao ANAMI, que possui mais espaço e cuidados especializados para que siga se recuperando. A responsável pelo centro de apoio, Patrícia Weckerlin, afirmou que o animal ainda precisa melhorar para que possa voltar à natureza.
Nós percebemos que ele precisava melhorar mais ainda o espaço para ele e o tratamento, né, com mais especialistas, e para ver se ele continuava nessa progressão de melhora, né? E então daí o Instituto ANAMI, eles têm essa função, né? Eles trabalham com primatas, com maus tratos, recuperação e reabilitação para tentar fazer com que o animal se restabeleça.
A coordenadora de fauna do IAP, Márcia Tossolino, explica que o criador, o conservacionista e científico ANAMI, tem como objetivo principal a proteção e recuperação de grandes primatas que sofreram maus tratos e tráfico.
No caso do bugio que está chegando aqui, ele vai passar por avaliação pelo menos por 3 meses, onde nós vamos observar o comportamento dele, estado de saúde e ver a possível integração dele com outro grupo, que às vezes pode não ser nem aqui no Instituto, pode ser num outro lugar que já tenha bugio. Mas ele, se ele não tiver condições de integração, ele vai ter aqui. Nós não podemos dar liberdade para esses animais, mas o que nós podemos dar é uma dignidade, é uma vida, sem fome, sem sede, sem frio.
O Instituto Anami é um empreendimento de fauna silvestre criado em 2007 para receber os grandes primatas que foram destinados dos circos por conta de um projeto de lei que proíbe a criação de chimpanzés nestes estabelecimentos. Com o aumento da demanda, passou a receber outras espécies. Dos animais que estão no local, 60% são primatas e 40% pássaros, de apreensões do IAP e do IBAMA. Entre eles, 25 chimpanzés, macacos prego, macacos aranha, orangotango, papagaios e arara. Repórter Rodrigo Arendi.
E a coordenação do Fórum das Entidades Sindicais se reúne com representantes do governo e também com deputados estaduais esta semana. Na pauta está a continuidade das negociações sobre as reivindicações feitas pelos servidores estaduais para o fim da greve no mês passado.
A primeira reunião entre a coordenação do Fórum das Entidades Sindicais, representantes do governo e deputados após a suspensão da greve foi na Casa Civil. Representando o governador Ratinho Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, reafirmou que o governo vai cumprir todas as propostas apresentadas em ofício divulgado ao Fórum no dia 12 de julho. O presidente do sindicato, que representa os profissionais da educação, Hermes Leão, participou da reunião. Segundo ele, o governo garantiu que a retirada do projeto de lei complementar 04 do Legislativo Estadual, bem como o envio do projeto de lei que trata do reajuste do funcionalismo público, devem acontecer nesta quinta-feira.
O governo, através do secretário Guto Silva, se comprometeu a enviar um ofício retirando nesta semana o projeto de lei 04. Também se comprometeu a enviar até quinta-feira o projeto de lei sobre o reajuste salarial da data base. Nós fizemos um debate sobre a conferência de saúde, perícia médica, a comissão de saúde indicada no documento, então ficou de fazer uma reunião específica para debater esse tema.
A questão dos servidores temporários ganhou destaque na reunião. A APP Sindicato reafirmou posicionamento contrário à ideia da Secretaria de Educação de alterar o processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação de professores e defendeu a prorrogação dos contratos dos funcionários contratados por esta modalidade. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, também concordou com a prorrogação. Atualmente, 23 mil professores estão no quadro do PSS. O Sindicato dos Profissionais da Educação pede que o governo mantenha os critérios atuais de contratação, como afirma o presidente da APP, Hermes Leão.
Nós também fizemos um amplo debate sobre a necessidade de se manter os atuais critérios de contratação de professores PSS e, preferencialmente, que os atuais contratos sejam prorrogados. O secretário Guto Silva ficou de avaliar isto todo com o governador Ratinho Júnior nesta quarta-feira e de dar um retorno para os servidores. Nós temos a Assembleia da APP marcada para o próximo sábado, dia 10 de agosto, onde nós iremos avaliar os encaminhamentos dessa reunião.
Uma reunião dos secretários com o governador Ratinho Júnior está marcada para esta quarta-feira no Palácio Iguaçu. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje temos a coluna Saúde do Bolso, a Regi Arruda fala sobre juros compostos.
Saúde do Bolso.
Olá, hoje eu vou falar para você sobre o poder dos juros compostos. Os juros são a parte do investimento que, quando você aplica um dinheiro, ele rende todo mês. Podemos dizer que são os ganhos que a pessoa obtém sobre o valor investido. Quando se faz um investimento, os juros que nós ganhamos são os chamados juros compostos. Esses juros, eles têm o poder de fazer o dinheiro multiplicar em uma velocidade maior. E é aí que a mágica dos juros compostos acontece, fazendo com que o valor a ganhar seja até maior do que o que você investiu. Isso porque os juros compostos vão render sobre o que você guardou a cada mês, e além de render sobre o que você guardou a cada mês, eles vão incidir também sobre os juros que passam a se acumular sobre esse valor investido. Sendo assim, quanto mais tempo se investe, maior é esse acúmulo de juros sobre juros. Por isso, é tão importante saber o percentual que você está ganhando ao investir, porque ao longo do tempo, qualquer percentual a mais ao ano poderá fazer uma enorme diferença no valor acumulado. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regia Arruda, especialista em investimentos, e eu encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
E eu encerro o Paraná em Rede de hoje, desejando para você uma ótima quarta-feira, hein? Aproveite bem o seu dia. Amanhã nos encontramos por aqui. Até lá, tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.